Em Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora mais um Em Dia com a Justiça. Nenhuma instituição financeira está autorizada a enviar cartões de crédito sem solicitação do cliente. Mas apesar de ser ilegal, essa prática se tornou frequente entre os bancos. A juíza Maria Verônica explica o que fazer nesses casos.
De acordo com a juíza Maria Verônica, do 1º Juizado Especial de Maceió, cartões de crédito só podem ser enviados pelas instituições financeiras se houver uma solicitação do cliente.
O banco não pode enviar cartão de crédito aos seus clientes ou ainda aquelas pessoas que também não são clientes sem a devida solicitação. A depender da situação, o consumidor pode requerer indenização pela conduta praticada pelo banco. Essa indenização pode ser por danos materiais, se houver efetivo prejuízo material, ou por danos morais, se a conduta apenas violou a esfera psicológica do consumidor.
Mas se o banco enviar o cartão e mesmo sem ser solicitado o cliente efetuar o desbloqueio, ele acaba assumindo a responsabilidade sobre as cobranças.
Se ele desbloqueia e faz uso, embora não tenha solicitado, ele configura o aceite. Se ele configura o aceite, ele não pode mais requerer o dano moral e nem material por aquela emissão sem solicitação.
E para quem está passando por esse problema, a juíza explica o que fazer para resolver.
Procure o Poder Judiciário e peça para cancelar esse cartão, porque não lhe interessa, ele não tem interesse nesse cartão, ele não deu o aceite e não é justo que ele seja cobrado numa mensalidade, numa taxa, ou mesmo por algum serviço que por acaso venha a ser embutido na fatura do cartão.
O novo Código de Processo Civil entrou em vigor em 2015, mas ainda existem dúvidas sobre suas regras. Uma delas é a contagem de prazos processuais em dias úteis. Eu conversei com o juiz Helleston Costa, que explicou como esse ponto é entendido em Alagoas.
Na sistemática do código anterior, os prazos eram contados em dias corridos. Pelo novo código, os prazos deverão ser contados em dias úteis.
O juiz Helleston Costa ainda explica que há uma divergência nesse entendimento.
A grande discussão e a grande divergência entre doutrinadores e jurisprudências, inclusive entre juízos de juizados especiais, era o sentido de que a visão mais técnica da aplicação da lei demandaria a interpretação da 9.099 sistematicamente com o novo Código de Processo Civil, fazendo com que os prazos fossem contados em dias úteis, tendo em vista que a Lei 9.099 não traz previsão dessa forma de contagem de prazo. Já uma outra visão, um pouco mais filosófica, se prende a uma questão da celeridade e interpreta a aplicação do novo Código de Processo Civil no sentido de que a contagem dos prazos em dias úteis violaria o princípio da celeridade esculpido na Lei 9.099, portanto não teria aplicação.
Apesar da discordância, o magistrado esclarece como o código está sendo aplicado em Alagoas.
No âmbito do Poder Judiciário de Alagoas, a Coordenadoria dos Juizados fez uma reunião com a maior parte dos juízes juizados especiais e, depois de discutir as divergências, acabou deliberando pela contagem em dias corridos. E essa foi a orientação dada às unidades jurisdicionais, que podem fazer a sua própria interpretação da norma, mas recomenda-se que siga a orientação para que nós tenhamos aqui um entendimento uniforme e não confunda partes e advogados.
Você sabe o que são custas processuais e quando elas devem ser pagas? Para explicar esse assunto, Camila Caia entrevistou o servidor do Judiciário Alagoano, Neumon Júnior. Ouça a entrevista.
Neumon, eu gostaria que você explicasse melhor o que são as custas processuais.
Elas são taxas e elas têm por finalidade custear as despesas dos processos. Então, qualquer demanda que tenha na justiça que não envolva os juizados especiais, inicialmente, há necessidade de recolhimento de custos. E o segundo ato seria quando se discorda da sentença ou do acórdão dos magistrados, se exige custos também nos casos de recurso.
Quando as pessoas devem pagar essas custas?
As custas são divididas em custas iniciais, custas complementares e custas finais. Então, as iniciais na entrada do processo. as custas complementares, caso haja casos de acréscimo dessas custas que foram cobradas de forma indevida, e as finais, fim do processo.
É possível solicitar o parcelamento do valor das custas?
Bom, há a possibilidade do parcelamento das custas em dois momentos. Durante o processo, na fase inicial ou na fase final, ou após o não pagamento das custas finais, esse parcelamento, após a emissão da certidão de débito ao Funjuris, esse parcelamento pode ser feito no Funjuris.
O que acontece com o devedor que deixar de pagar as custas processuais?
Há a cobrança das custas finais ao final do processo. Estas não sendo recolhidas, a unidade judiciária emite a certidão de débito Funjuris e este passa a fazer a nova cobrança, sujeitando o devedor à inscrição na dívida ativa, protesto e posterior cobrança judicial.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.